Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Brasília, em 1987, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco a partir de uma gestão de um movimento iniciado pelo então governador José Aparecido de Oliveira. Brasília deverá para sempre este gesto, esta visão do então governador José Aparecido, que previu a importância, primeiro, de propor isto à Unesco, todas as razões, senador Aloysio Nunes Ferreira, que mostrava a singularidade de Brasília como projeto urbanístico, e foi o primeiro bem moderno tombado como patrimônio cultural da humanidade. Brasília é detentora da maior área tombada do mundo, são 112 quilômetros quadrados. E não fosse aquele gesto visionário proposto pelo então governador José Aparecido, endossado, reconhecido pela Unesco, certamente a cidade já teria sido completamente degradada pela volúpia da especulação imobiliária. No próximo mês, agora no mês de março, a Unesco enviará a Brasília equipe para fazer uma vistoria em todo o conjunto urbanístico da cidade e avaliar se Brasília deve entrar na lista dos patrimônios ameaçados em função dos diversos desrespeitos que vêm acontecendo ao longo de anos. Há 10 anos atrás, nós já tivemos aqui uma delegação da Unesco que fez uma série de recomendações e que, por motivos vários, mas especialmente em função das várias crises políticas que o Distrito Federal vem enfrentando nos últimos anos, esses problemas ou não foram enfrentados ou muitos deles até foram agravados. Problemas como a invasão de áreas públicas recorrente em todo o Distrito Federal, especialmente no plano piloto, a ocupação inadequada do Lago Paranoá, das margens do Lago Paranoá, o mau estado de conservação dos monumentos frutos da genialidade de Oscar Niemeyer. Mas eu quero registrar que a posição da população do Distrito Federal, a posição da população de Brasília é, sem dúvida alguma, de entender que Brasília deve continuar como patrimônio cultural da humanidade e que devemos todos cobrar das autoridades do governo do Distrito Federal e das autoridades federais e da população de uma forma geral, todas as providências para que Brasília não perca este reconhecimento internacional. Brasília, como disse, é fruto da genialidade do povo brasileiro. É uma cidade absolutamente singular. Não existe nenhuma cidade no mundo parecida com Brasília. E, sob a liderança do então presidente Juscelino Kubitschek, um dos maiores estadistas que esse Brasil já produziu, o presidente Juscelino conseguiu reunir, de uma vez só, personalidades geniais, como Lúcio Costa, o grande urbanista da cidade, como Oscar Niemeyer, o grande arquiteto, como Atos Bucão, grande artista, como Burle Marx, grande paisagista, enfim, além de empreendedores como Israel Pinheiro, como Bernardo Sarião e milhares de candangos pioneiros que vieram de todos os lugares do Brasil para construir a nossa capital. Foi assim, através dos traços de Lúcio Costa, que se constituiu Brasília, com 4 escalas que precisam ser compreendidas não apenas pelos brasileiros, mas por todos os brasileiros: a escala residencial, a escala monumental, a escala gregária, a escala bucólica, todas elas formando um conjunto que dão harmonia, dão leveza, dão qualidade de vida a esta cidade. Daí a importância do governo do Distrito Federal investir forte em educação patrimonial, para que desde crianças, as pessoas que moram nessa cidade e que se afeiçoam a essa cidade naturalmente, porque os moradores de Brasília adoram essa cidade, possam compreender conceitualmente, teoricamente, os pressupostos que constituíram de Brasília uma cidade singular e uma cidade patrimônio cultural da humanidade. Infelizmente, a nossa cidade, ao longo dos anos, convive também com a elite, sobretudo uma elite empresarial da área imobiliária, que aposta na especulação imobiliária e que busca, ao longo dos anos, lucros de forma exagerada e desrespeitando o tombamento da cidade. Daí a importância de se manter o tombamento a partir de uma compreensão. Como disse muito bem, de forma muito feliz, a arquiteta Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa, que Brasília deve ser preservada não porque é tombada, mas ela é tombada porque merece ser preservada. E cabe a todos nós desta cidade, as instituições como a Universidade de Brasília e as demais universidades, ao meio político, ao meio empresarial, ao setor produtivo, a todos aqueles que verdadeiramente gostam dessa cidade, perceber a importância de conceber um modelo de desenvolvimento compatível com a manutenção de Brasília como patrimônio cultural da humanidade e retirando proveito da condição de patrimônio cultural da humanidade. Essa cidade tem uma vocação enorme para o turismo cívico, para o turismo de eventos. Nós estamos aqui no centro do país, 70% dos voos nacionais fazem escala no Distrito Federal. Não há nenhum lugar neste país mais propício para a realização de grandes eventos de caráter político, de caráter profissional, de caráter científico, do que o Distrito Federal. A facilidade, senador Aloysio, de um senador, de um deputado, do presidente da República, de um ministro de Estado participar de um congresso, a repercussão imediata das decisões desses congressos fazem efetivo, a proximidade do setor hoteleiro com o centro de convenções, com o centro de decisões, fazem de Brasília um local vocacionado para ser um grande centro de eventos do país. O turismo cívico, como é feito na cidade de Washington, e aqui eu quero registrar com muita gratidão a contribuição dada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, não sei nem se ele se lembra disso, quando ainda era chefe da Casa Civil do presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu tinha sido secretário de Turismo do Distrito Federal, ainda na gestão do então governador Cristóvão, e iniciamos um grande movimento pela abertura de todos os monumentos à visitação pública, começando pelo Senado Federal, quando o presidente Sarney, à época presidente do Senado, demonstrou grande sensibilidade e determinou a abertura do Senado à visitação pública, inclusive aos finais de semana, em 15 dias depois, após a nossa audiência, seguido da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, mas iniciamos uma grande campanha também pela abertura à visitação pública do Palácio do Planalto. Essa luta durou anos, sem que houvesse sensibilidade para isso, até que o ministro Aloysio Nunes, demonstrando a sua sensibilidade e o seu compromisso com Brasília, determinou a abertura do Palácio do Planalto à visitação pública. E num gesto de muita elegância, que eu não esqueço jamais, me convidou, já era deputado distrital nessa época, para que eu fizesse esse anúncio público à imprensa da abertura do Palácio do Planalto à visitação pública, e ouço com muita alegria o senador Aloysio Nunes.
Senador Rodrigo Hollenberg, eu agradeço imensamente a lembrança de Vossa Excelência desse episódio que eu não havia esquecido, não. Eu me lembro perfeitamente da sua luta e das suas gestões para que o Palácio do Planalto, que afinal de contas é o palácio do povo brasileiro, pudesse ser aberto à visitação. Me lembro perfeitamente desse episódio, me orgulho dele e quero dizer ao senhor que, a partir daquele momento, daquele nosso diálogo, passei a acompanhar a sua trajetória política. E é, para mim, motivo de grande alegria e de grande proveito pessoal, político, intelectual, a convivência com Vossa Excelência nessa casa. Muito obrigado.
Fico muito honrado, senador Aloysio Nunes. Vossa Excelência sabe também da minha admiração pelo seu trabalho e minha gratidão por aquele gesto, não comigo, um gesto com a população do Distrito Federal. E eu me refiro ao turismo cívico e peço até a licença para relatar dois momentos muito emocionantes que vivi nesse período, envolvendo inclusive um deles, esta casa aqui. Teve um determinado momento, senador Aloysio Nunes, que o Movimento Sem Terra fez um grande acampamento aqui no Distrito Federal e acamparam ali próximo onde hoje é o Museu da República. E solicitaram, vieram acompanhados das famílias, das crianças, e solicitaram a visita ao Senado Federal. E eu resolvi acompanhar cerca de 60 crianças do Movimento Sem Terra, todas de forma muito organizada, com seu caderninho na mão, seu lápis, de sandálias havaianas, todos vestidos muito simplesmente, e entraram aqui no plenário do Senado. Eu gostaria de ter filmado a expressão de todas aquelas crianças quando entraram neste plenário, conheceram a exuberância deste Senado, mas aprenderam também com os guias desta casa a importância do poder legislativo para a democracia do nosso país. E vivi um outro momento também inesquecível em relação ao turismo cívico, quando também tive a oportunidade de acompanhar, dessa vez, um grupo de idosos da cidade de Ceilândia que foram visitar o Itamaraty. E no meio da visita, senador Paulo Paim, um senhor começou a chorar convulsivamente. E todos nós ficamos preocupados e quando nos aproximamos desse senhor para perguntar qual o motivo do seu choro, ele revelou. Ele tinha participado da construção do Itamaraty e jamais tinha entrado naquele palácio. E também, certamente, se emocionou com a beleza e a monumentalidade do Palácio do Itamaraty, que é uma das obras mais bonitas de Oscar Niemeyer. Toda vez, senador Paulo Paim, que vem um urbanista estrangeiro aqui no Distrito Federal, eu digo que sempre, além de mostrar os monumentos maravilhosos, essa esplanada que é a expressão da monumentalidade desenvolvida por Lúcio Costa, mas tem uma singularidade de Brasília que eu gosto sempre de mostrar para os urbanistas. Brasília é a única cidade que eu conheço, de todas que eu já visitei no mundo, que você desce do seu apartamento, você não tem uma calçada em uma rua. Você tem grandes espaços, grandes áreas verdes, onde você pode caminhar, você vai para uma escola, você vai para um cinema, dentro da concepção de unidades familiares, você vai para um comércio sem precisar atravessar uma única rua, andando literalmente num parque, numa cidade extremamente arborizada. Brasília é fruto da ousadia dos brasileiros. Tradicionalmente, nós tivemos uma cultura de copiar os modelos europeus, de copiar o modelo americano. E em Brasília é a afirmação de uma identidade nacional, de um projeto nacional. Brasília é fruto dessa singularidade, dessa ousadia, dessa sensibilidade, desse talento dos brasileiros que se reuniram aqui para construir essa nossa capital sob a liderança do presidente Juscelino Kubitschek. Seria uma desonra enorme para a nossa cidade, seria uma perda cultural, uma perda econômica de extrema gravidade se Brasília perdesse a sua condição de patrimônio cultural da humanidade. Portanto, é obrigação de todos os brasileiros, mais do que dos brasileiros, é obrigação de todos os brasileiros se unirem em defesa de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Nós temos que fazer o que for preciso. Temos que enfrentar o poder econômico. Temos que enfrentar a especulação imobiliária para que esta cidade, que é fruto do esforço de todos os brasileiros que vieram para aqui construir essa cidade, continue como patrimônio cultural da humanidade. E que a cidade se aproveite dessa condição, do ponto de vista econômico, para, através de ações inteligentes, transformando Brasília numa vanguarda do desenvolvimento tecnológico nacional, num grande centro turístico internacional, do turismo cívico, do turismo de eventos, possa aproveitar a sua vocação como capital. Esse convite, senhor presidente, que eu gostaria de fazer a todos os senadores, pedir o apoio de todos os senadores que moram nesta cidade, residem aqui, passam grande parte da sua semana aqui, construíram com Brasília uma relação de muita afetividade, essa responsabilidade de manutenção de Brasília como patrimônio cultural da humanidade é uma responsabilidade de todo o país. Muito obrigado, senhor presidente.